Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra, um programa que lhe fala, há quase 30 anos, do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje vamos falar da Corrida de Santiago Sub-Arrifana, que vai acontecer no próximo dia 1 de junho, um sábado, no concelho de Penafiel. A prova é organizada pelo Centro Social, Recreativo, Desportivo e Cultural de Santiago de Sub-Arrifana, uma instituição particular de solidariedade social, fundada a 18 de junho de 1984. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast, no site e no Facebook da rádio a partir de amanhã.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, a Corrida de Santiago de Sub-Arrifana no concelho de Penafiel, no próximo dia 1 de junho. A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
Já estão a decorrer as inscrições para a Corrida de Santiago de Sub-Arrifana, sendo que 1 euro de cada inscrição reverte para a Liga Portuguesa contra o Cancro, mais precisamente para o Núcleo Regional do Norte. A prova desportiva tem lugar no dia 1 de junho e os participantes podem optar pela corrida de 10 km, que conta com prémios monetários do escalão dos júniores aos veteranos, ou por uma caminhada de 5 km de caráter não competitivo. Haverá também corridas jovens, antes da prova oficial, para os mais pequenos. Todos os inscritos terão direito a t-shirt, medalha, seguro, uma sandes e também uma bebida. A equipa com mais inscritos na corrida também vai receber um prémio. Para nos falar um pouco mais sobre esta prova e também sobre a associação, temos aqui connosco dois convidados e são eles Hugo Neto, professor de Educação Física, que está ligado ao desporto, a várias modalidades, nomeadamente o futebol, a natação adaptada, o atletismo, e faz parte da direção desta coletividade. E também Bruno Jesus, ex-atleta da seleção, vice-campeão nacional júnior e também muito ligado ao desporto e é treinador de atletismo. Olá, bom dia aos dois, obrigada pela vossa presença.
Muito bom dia, obrigado pelo convite.
Começamos por falar então nesta corrida. Que corrida é esta que vai acontecer no Dia da Criança?
Bem, mais uma vez muito obrigado pelo convite. Dizer que eu sou o tesoureiro da direção, estou aqui em representação do nosso presidente, o António Rodrigues Paulino, que neste momento está a caminho de Fátima com a sua peregrinação, senão ele tinha todo o gosto em estar cá presente. Respondendo diretamente à questão, o Centro Social de Santiago, como é mais conhecido, mais carinhosamente o Centro, é uma instituição que este ano faz 40 anos de idade, portanto é um número redondo. Sempre foi conhecida pelo desporto, portanto há uns anos atrás não havia só o atletismo, havia também o futsal, mas entretanto com a tomada de posse que nós tivemos da nossa nova direção há cerca de sensivelmente um ano e meio, fomos através do nosso planeamento, daquilo que nós achávamos que eram as prioridades, achámos por bem no ano passado fazer retornar a modalidade de atletismo. E ao fazer retornar essa modalidade em outubro, com uma belíssima apresentação no nosso renovado Salão Nobre, que nos tanto orgulha, fizemos o convite ao Bruno, que foi ex-atleta em Santiago, e dos 32 anos de prática enquanto atleta, só 17, ou seja, mais do que metade, O Bruno passou em Santiago, no Centro Social. Ainda hoje, portanto, atletismo e Bruno, o Jesus, é uma coisa muito, muito umbilical e, portanto, falar de Santiago, de atletismo e do Bruno é praticamente a mesma coisa. E, portanto, só o palmarés dele diz muita coisa, foi vice-campeão nacional de júnior, foi 11º classificado no Campeonato da Europa, clubes à parte. Representou um clube muito grande cá em Portugal, além do Centro Social, claro, o Benfica, e portanto estas coisas todas, estar a recomeçar o atletismo em Santiago sem o Bruno era impossível. E, portanto, a equipa, como nós chamamos, e a equipa é a Assembleia Geral, é o Conselho Fiscal e é a Direção, portanto, nós normalmente sabemos muito bem as competências de cada órgão, mas nós formamos muito em equipa. E em outubro começamos com as nossas atividades do atletismo e, entretanto, desafiámo-nos a preparar uma corrida. Corrida esta que já existiu também em Santiago já há bastantes anos. E, portanto, estes 40 anos, que é um número redondo, mais o regressar do atletismo, mais aquilo que nós gostamos de ir correr fora e ser bem recebidos, porque não também fazermos em Santiago, freguesia de Penafiel e município também de Penafiel.
E como é que é organizar? Portanto, as inscrições já estão a decorrer há algum tempo. Normalmente, e como é normal no bom português, deixam sempre à última da hora. Portanto, quais são as vossas principais dificuldades e aflições neste momento?
Olá, bom dia. As principais dificuldades ou as nossas preocupações é que nunca falte nada a nenhum dos atletas e a nenhum dos participantes. É óbvio que eu e o Hugo e toda a direção estamos preocupados com isto. Não é? Estes últimos 15 dias vão nos trazer algumas dores de cabeça para que tudo corra muito bem. A organização, os prémios, que seja tudo, que sejam todos os atletas bem recebidos. É uma das principais preocupações das nossas.
E como é que é preparar? Quais são, assim, as principais etapas, as principais, diligências que vocês têm em tomar para organizar uma corrida destas?
Uma das principais é ver o passo que podemos dar. Até quando podemos... Os patrocinadores nos ajudam, o município, que tem sido espetacular, e até onde podemos ir. Então, eu e o Hugo tomamos a decisão que... Vamos, este ano vai ser uma coisa, vai ser feito uma prova que nunca foi feita, se calhar aqui no concelho, algo parecido. Vamos elevar a fasquia.
Portanto, vocês estão habituados a correr, mas estar do outro lado é diferente.
Muito diferente. Claro. Nesse dia vamos vestir a pele de diretores, que é muito...
Sempre é mais fácil correr.
A corrida é só a preocupação daqueles 30 minutos, 30 e poucos minutos. E
a organização
é uma tarde inteira onde, para tudo correr pelo melhor.
A nível de percurso, vocês, como é que foi feita a escolha?
O percurso foi desenhado mais por mim, que já foi uma escolha que já estava no passado e Santiago não tem muito por onde... escapar, não é? Então tivemos que optar pelas ruas principais, não é? E o percurso é um pouco exigente, para a prova dos 10 km e para a caminhada, mas vai ser muito giro.
No que diz respeito ao percurso, claramente, para o bem e para o mal, a responsabilidade não é do Bruno, é de todos, podia ser do Bruno, mas não, é de todos. Mas sim, a última prova que eu me recordo, e o Bruno, portanto, não vai deixar mentir, porque nós falámos muito sobre isto, portanto, a última prova tinha 8 km de distância, e, portanto, utilizamos praticamente o mesmo percurso, mas o que se usa muito mais agora nestas provas de distância curta, não é? Porque 10 km não deixa de ser uma distância curta, são os 10 km, não é? Portanto, deixar de ser os 8, passar a ser a 10. É um número redondo também, mas normalmente são silvestres, portanto, a maior parte das corridas são 10 km. E achamos por bem fazer. Portanto, é um percurso circular, inicia, passa a meio e termina em frente ao centro social. E, portanto, depois temos a nossa caminhada, que será metade do percurso, ou seja, será só uma volta, mas tem uma cereja em cima do bolo. Pelo gosto que nós temos de fazer desporto, pelo gosto que nós temos de também de andar no monte, portanto, estamos a falar de uma prova de estrada, existem as provas de monte que são chamadas as trail running, nós desafiamos também a direção na altura e a equipa aceitou este desafio com uma forma fantástica. Nós temos um baloiço em Santiago, eu sei que ainda não é muito conhecido, mas já... Também, pronto, podemos adiantar que temos um percurso pedestre praticamente homologado pela Federação Portuguesa de Montanhismo, e se calhar não está homologado porque o nosso foco, nós não somos profissionais da associação, não é? A nossa profissão é outra, E portanto nós temos que dividir as atenções. Temos praticamente homologado um percurso pedestre. Há a imagem que tem a boneca, há a imagem que tem a Bragão, a Luzim, para entrar com os mesmos logos, com as mesmas formatações que o município assim o entendeu fazer e fazer muito bem. E criamos um baloiço numa zona fantástica, modéstia à parte, escolha por maioria, praticamente unanimidade na altura, da equipa, não é? E portanto, nesse sítio nós conseguimos ver a antiga ponte de Santiago, que era por onde antes passava por cima da linha de comboio, conseguimos ver a igreja também, conseguimos ver o Rio Sousa, não conseguimos ver o Rio Mesio, portanto fica um bocadinho mais afastado, mas é um alto e é assim que os baloiços devem estar. E foi um desafio cumprido, porque nós gostávamos que Santiago também fosse primeiro a ter um da freguesia de Penafiel a ter um baloiço oficial, e conseguimos fazê-lo. Portanto, há ali uma diferençazinha só no percurso. Fazer a caminhada sem passar no baloiço não era a mesma coisa, mas vai lá passar. Quanto à organização da prova, aquilo que o Bruno estava a falar, nós também fomos assentando as ideias. E queríamos que, apesar de Santiago não ser uma zona muito empresarial ou muito industrial, temos pessoas empreendedoras e fantásticas, e empresas muito bem conceituadas, ou pessoas que são empresários e residem em Santiago. E, portanto, lançamos o desafio a algumas, por isso é que aparecem no cartaz. E desde já muito obrigado a essas empresas que nos apoiaram.
E foi fácil sensibilizá-los para a vossa causa?
Eu vou ser muito honesto, eu pensava que ia ser mais difícil. Sinceramente, quando falamos com o Pedro da Discovery, quando falamos com o seu Cunha da Action, o Zé da Robust, os Miranda dos Móveis, desculpem estar a falar assim, porque é assim que eles são conhecidos, mesmo, pronto, a Farmácia Confiança, que apesar de serem paredes, portanto, a minha esposa é santiaguense e portanto não deixa de ser uma pessoa ligada a Santiago e que muito colabora também, falando com estas pessoas rapidamente, eles disseram vamos para a frente, e foi facílimo. Agora, não falar, o Bruno já falou do município, em nome do Dr. Pedro Cepeda, dizer já que foi muito fácil também falar com ele, e ele apoiou logo desde o início, portanto ajuda do município provavelmente não a faríamos, não é? E do Sr. Presidente da Junta também, o Carlos Leão, que também está intimamente ligado a nós e também disse, ok, vamos, não vamos à vontade, mas contem connosco.
Muito bem, já percebemos a corrida, já percebemos a caminhada, que vai ter ali o ponto instagramável, como agora se diz, que é ali no Baloiço, e também há uma vertente para os mais pequeninos. Até porque o Dia da Criança fazia sentido. Que corrida pequenina é esta?
A corrida pequenina é para miúdos de 2013 a 2018. É um Kids Athletics, vai ser feito dentro de um recinto fechado. Nesse recinto vai haver as várias vertentes do atletismo, onde os miúdos podem experimentar em várias vertentes. Saltar,
lançar.
Correr, estafeta, fazer estafeta, eles vão poder, naquela hora e meia, mais ou menos, sensivelmente, que vão estar ali, e eles passam por vários pontos, onde têm um monitor e vão poder experimentar tudo. E um dia, quem sabe, possamos ter futuros campeões a sair ali de Santiago, que venham de fora também, não é? Porque aquilo é para termos miúdos da freguesia e das escolas, dos concelhos, de quem quiser participar, está aberto. É pena só termos 60,
é a capacidade.
Capacidade só para 60 crianças. 60 crianças, mas para a próxima pode ser que tenhamos mais capacidade.
Portanto, a ideia aqui também, ao fim e ao cabo, é sensibilizar e mostrar aos miúdos a modalidade.
O atletismo, normalmente as pessoas olham para o atletismo como correr, não é? Portanto, e nós, no caso de Nelson Évora, é campeão de atletismo, mas na vertente, uma vertente diferente, não é? Portanto, salto em comprimento, há o triplo salto, pronto, mas claro que nestas idades, dos 6 aos 11, sensivelmente, com certeza que nós e quem lá estiver, e mesmo no âmbito do desporto escolar e do mega sprinter e o mega atleta que se faz, ninguém os obriga ou quer que eles consigam fazer um triplo salto, tem a ver com a coordenação deles, né? Portanto, no fundo, das 3 às 4 e meia existe um Kid Athletics, e esse primeiro Kid Athletics, que nós também temos o orgulho de dizer, que é um dos primeiros, se não mesmo o primeiro aqui na Zona Norte a ser feito, porque ele está mais em voga nesta fase do Centro-Sul, a zona do Algarve, a zona do Alentejo, já aconteceram bastantes, portanto isto é uma sensibilização por parte da Federação, da Federação Portuguesa de Atletismo, para que se consiga não só especializar de forma precoce, ou seja, o correr, mas para que os meninos e as famílias saibam que existe algo mais que não só correr. O próprio correr também, como ele disse bem, há a corrida de velocidade e há a corrida de estafetas, portanto, saltos, lançamentos. Isto para meninos e meninas de 2013 a 2018. Portanto, são inscrições obrigatórias, mas gratuitas. Terão direito à medalha, à t-shirt e ao lanchinho, mas mais do que esse direito, o divertir-se das 3 às 4 e meia e estar muito empenhados na tarefa é muito importante. Quando, e para que não haja aqui qualquer tipo de dúvidas, quando nós falamos de corridas jovens, nós teremos corridas jovens também, mas a partir dos infantis, ou seja, a partir de 2012, anteriores até a idade sénior. Portanto, às 5 e meia teremos os meninos de 2011 e 2012 a correr, portanto, uma distância sensivelmente de quilómetro e meio.
Quilómetro e meio.
Às 18 horas teremos os iniciados, portanto, 2 anos mais velhos, uma distância sensivelmente de 3 quilómetros. E depois teremos os juvenis às 18h30, com uma distância ligeiramente superior, 3,5 km. Depois teremos, a partir das 19h30, aquilo que é a rainha da prova, não é? Que é a corrida de 10 km, e depois às 19h35 teremos a caminhada. Durante esta semana tivemos, portanto, nós vamos distribuindo tarefas, já tivemos um dos nossos diretores adiantar as coisas também com as forças de segurança, portanto as forças de segurança, neste caso a Guarda Nacional Republicana, estará presente para que a segurança no trajeto esteja toda em conformidade. O seguro também estará disponível, é automático, e portanto temos depois também um brinde no final, mas não sei se já querem falar desse brinde no final.
Já lá vamos. Esta corrida tem um cariz solidário. Sim. Portanto, vai reverter 1 euro por cada inscrição para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Porquê este cariz solidário também?
Bem, eu acho que, olhando também um bocadinho para as nossas siglas, que nós, né, Centro Social, Recreativo, Desportivo e Cultural, o centro é aquilo que nós somos conhecidos como, de uma forma muito carinhosa. O social, poderia deixá-lo para o fim, mas posso falá-lo já agora. Acho que contribuir de alguma forma para a sociedade, não só nestas organizações de carácter desportivo, mas eu acho que é muito difícil estar a distinguir o que é a vertente desportiva, o que é a vertente recreativa e dissociá-la da parte social. Portanto, desta vez foi escolhida esta instituição, portanto a Liga Portuguesa contra o Cancro, poderia ser ou poderá ser outra no futuro, mas aqui o facto é que o flagelo desta doença está provavelmente em todas as famílias, e portanto reverteremos todas as inscrições pagas, ou seja, quando digo todas as inscrições pagas, digo que nós com certeza que eventualmente vamos ter mais atletas, mas os meninos de 2013 e 2018 não pagam, e as corridas jovens, como agora falei, dos infantis, iniciados e juvenis também não pagam, portanto todas as outras que eventualmente sejam pagas ou não, ou seja, da caminhada e da corrida, é porque há sempre uma atenção para algumas instituições de caráter de oferta, mas todas essas, o número de inscritos que nós tivermos na corrida e na caminhada, multiplicaremos por 1 euro. E será entregue o cheque que já foi feito. um cheque pro forma que já estão em exposição no nosso centro social, que será preenchido na hora e depois será registado. Entretanto, faremos a transferência para a Liga Portuguesa contra o Cancro, eles farão a emissão do respectivo recibo e nós iremos publicar para que seja do conhecimento do domínio público.
Portanto, a nível de inscrições, sabemos que estes mais pequeninos, 2013 a 2018, são 60, a vossa capacidade é para 60 participantes. Tudo o resto, quantas inscrições já estão ou quantas é que poderão, até quantas é que poderão chegar?
Neste momento estarão à volta de umas 200 e temos capacidade limitamos uma capacidade de 500, mas neste momento, pelo aquilo que eu me apercebi há pouco, faltam preencher, porque temos algumas pendentes, faltam preencher 200 e poucas vagas.
Sim, mas está bem encaminhado, porque ainda falta algum tempo e alguma da hora que elas começam a chegar.
É a última da hora sempre. O português é, nós portugueses somos assim.
Sim, acontece também porque tradicionalmente nestas provas, eu dei o exemplo há bocado, o mau exemplo que nós fizemos e tem a ver muitas vezes com situações logísticas e neste momento a nossa atenção também está muito ligada para a organização, mas nós também queremos divulgar e queremos marcar presença para que os outros também depois digam, bem, eles vieram cá, nós também queremos e temos que ir lá. Temos ideia onde é que queremos chegar e também temos ideia onde não queremos ultrapassar, por forma a conseguirmos receber bem toda a gente. Santiago, como o Bruno disse e disse bem, não é assim tão grande, mas acolhe sempre bem as pessoas. Tudo que foi feito até agora e continuará a ser feito foi sempre feito de uma forma muito briosa e muito competente, não só na parte desportiva, mas no que diz respeito à gastronomia, aos eventos. Acho que a nossa equipa esmera-se muito, muito, mas nós também não queremos deixar fugir o controle muito, né, no meio dos dedos, e pretendemos que haja um número seguro. Neste momento estão 200 inscrições, sem os kits,
sem os
kits que são das 3 às 4h30. Esses kits com certeza que vão chegar às 60, mas nós não podemos mesmo, por questões logísticas da federação e do espaço. Temos uma zona que está a ser trabalhada também para estacionamento. Porque depois, a partir de uma determinada hora, Santiago vai estar muito limitada no que diz respeito a acessos e a deslocações.
Pela própria corrida em si, obviamente. Falando agora um bocadinho das atividades da associação, há este regresso da corrida, mas há muitas coisas que têm sido feitas entretanto. O que é que vocês têm feito na associação?
Bem, nós quando tomamos posse há sensivelmente ano e meio, depois houve ali, portanto, o pós-Covid, portanto, as pessoas habituaram-se um bocadinho a estar mais por casa e habituaram-se, em certa parte, um bocadinho bem, porque também reconhecemos que eventualmente em casa também estamos bem, não é? E também conseguimos fazer coisas também em família, não é preciso só andar fora, mas efetivamente nós somos seres sociais. E o convívio está sempre bastante presente. Portanto, uma das coisas que esta direção ou esta equipa tentou sempre privilegiar, das primeiras coisas foi a reconstrução do Salão Nobre. Desde já fica o convite à equipa da Rádio Clube e a todos os ouvintes para visitarem o nosso Salão Nobre. Uma assembleia de freguesia já lá foi feita, há reuniões de encarregados de educação do CBP também, sempre que são solicitados, representantes de escola. Modéstia à parte, é um sítio bastante apelativo e muito bonito de visitar. Entretanto, construímos o dito baloiço que nós falámos há bocado, e portanto estas coisas que ainda vou continuar a falar, por isso é que nós estamos nas associações, pedem muito de nós e muita disponibilidade, não são coisas que se fazem do dia para a noite. E nesse baloiço nós fizemos algumas caminhadas, festejamos no ano passado, este ano não, o dia do pai e o dia da mãe com atividades desportivas. No dia do pai fizemos o percurso que brevemente será homologado com a passagem do baloiço. No dia da mãe fizemos uma aula de zumba e fizemos uma mini caminhada. Este ano o tempo também não nos permitiu que isso acontecesse, algumas também não tínhamos previsto o fazer, porque estamos muito focados nesta organização, porque esta prova vai ser efetivamente grande e requer muita atenção e preparação. A colaboração com a Comissão de Festas no Cantar das Janeiras, nós íamos fazer essa atividade, mas por respeito a esta Comissão de Festas, que também está a trabalhar muito bem, decidimos colaborar com eles e não dividir atenções, e penso que assim também que tem que haver esta sensibilidade. Temos o festejo do aniversário, que é algo que fazemos sempre, e dentro deste festejo, que é sempre no dia 18 de junho, temos também o festejo de São Pedro, porque o São Pedro é o padroeiro desta instituição, portanto há sempre os ditos comes e bebes, a tainadazinha e a barraca aberta para quem quiser visitar e pagar, pois claro, não é? Portanto, normalmente temos sempre muita gente neste dia, curiosamente este ano, se não me engano, calha num sábado. Vai começar este ano a Feirinha do Centro, ou seja, entre junho e agosto, junho e outubro, peço desculpa, no segundo dia de cada mês, vamos ter umas barraquinhas em que as pessoas podem colocar aquilo que se colhe da terra e vender. Portanto, vai ser pioneiro este ano. Temos também sempre festejado o Dia do Associado. No ano passado fizemos um paddy paper muito, muito engraçado, que também passou pelo Oeste, não é? Tinha que passar lá, isso era ponto assente, mas um paddy paper é sempre engraçado. Fizemos um paddy paper em família, e alguns já tinham feito paddy paper, rally paper, e relembraram aquilo que se fazia muito antes, que eram os rally papers, mas decidimos fazê-lo no âmbito desportivo, ou seja, de forma pedestre. Depois, nesse dia do social, depois do paddy paper, já é o segundo ano seguido que nós ficamos nas margens do Sousa, debaixo da ponte, no Parque de Merendas, a merendar todos, e foi mais um dia bem passado, jogar à malha, portanto, coisas tradicionais que eram feitas antes, e até às vezes para os nossos filhos, que nós vivemos isto e eles não viveram, não é? Acho que também é interessante para eles. Fazemos já algum tempo para cá uma desfolhada muito engraçada, que chamamos a tradicional desfolhada, que não é diferente de todas as outras. Colocamos o milho no chão, e depois, do mais novo ao mais velho, fazemos a desfolhada, os miúdos entram para cima das barbas de milho, das espigas, fazemos o sorteio e escondemos alguns milhos rei, porque, portanto, só assim é que faz sentido. Há sempre algo para petiscar nesse dia, umas pataniscas, um caldo. O Mugusto São Martinho, porque não deixamos de estar em Penafiel. No ano passado não fizemos porque o tempo estava muito adverso, e algo também que era de tradição em Santiago e fizemos regressar no pós-Covid, um jantar de Natal em que de caráter muito social, não no desconto ou na contribuição de um euro, mas tendo muita atenção não só aos sócios, mas aos séniores. E os séniores com mais de 65 anos residentes em Santiago tiveram uma oferta do jantar de Natal com bacalhau, portanto tinha que ter bacalhau, não era um jantar de Natal sem bacalhau. Tivemos cerca de 150 pessoas no espaço da antiga Junta de Freguesia de Santiago, e esse espaço também dar aqui uma palavra de apreço à equipa que pintou o espaço, que colocou as luzes também nesse espaço, uma contribuição também muito grande da Junta de Freguesia, que colaborou muito, mas 150 pessoas nesta ceia de Natal, após a reconstrução desse espaço pelo Centro Social, com o apoio da Junta de Freguesia, encheu-nos de orgulho, porque é preciso muita gente depois não sentada, para que isto possa acontecer. Nós tivemos cerca de 30 pessoas nesse staff, não só de pintar, cortar batatas, cozer bacalhau, preparar a cozinha, depois arrumar aquelas coisas todas, e portanto, com certeza que me esqueci de alguma coisa, mas é bom sinal, é sinal que vamos fazendo, e gostávamos de fazer mais, mas nós não conseguimos, de uma forma muito sincera, fazer tudo.
Também, como já percebemos, também voltaram ao atletismo. Qual é o objetivo para esta época? Não falamos da prova. O objetivo do atletismo aqui no centro?
O objetivo é trazermos uma equipa ao Nacional, formar atletas, trazer estes jovens do Conselho de Penafiel à prática do desporto, e formar atletas e trazermos, termos uma equipa a lutar pelos nacionais.
Aliás, e vão participando também em provas, a nível umas nacional. Mais conhecidas que outras, mas vão participando.
Sim, sim, agora vamos estar num campeonato de Europa no dia de 18 de...
Agora?
18 de maio na Madeira.
Daqui a quase 6 dias, mais ou menos.
6 dias, semana. Mais ou menos. Vamos estar com a Andrea Santos, que é a nossa atleta neste momento, que é bicampeã do mundo e campeã do mundo de cross de 8 km. Vamos estar com ela a representar as nossas cores, a seleção e as nossas cores de Santiago.
E é fácil, ou tem sido fácil, cativar, principalmente os mais jovens, para o atletismo?
Está muito difícil. Eles não saem muito
de casa. Eles não querem correr.
É difícil correr. Para se correr é preciso ter...
gostar, acima
gostar
de tudo.
E ter uma força de vontade acima da média. O atletismo é um desporto com muito sacrifício, mas... O atletismo dá para todos. Há para os que correm mais e para os que correm menos.
Os que correm menos são um deles.
E toda a gente pode fazer a prática. Eu e o Hugo tentamos aqui a trazer muita pessoa, ou muito adolescente à prática.
Como é que, quando lhe chega, portanto é treinador, não é?
Sim, sim.
Quando lhe chega algum jovem, qual é assim a mensagem que lhe passa? Para ver se ele fica entusiasmado.
Primeiro, porque pode ganhar. Segundo, eu acho que qualquer um de nós sonha em vestir a camisola da seleção. Eu acho que representar Portugal é um sonho de qualquer atleta. E é muito isso que eu olho, que eu tenho atletas campeões nacionais, tenho atletas que representam a seleção, tenho a Andrea, e eu digo, se queres seguir aquele exemplo, se querem seguir estes exemplos, têm que treinar, ser como eles, treinar. E só treinando é que se consegue. E a maior parte deles vêm com a vontade toda, não é? Mas isto é desgastante, porque não se chega a ser campeão nacional.
Não é numa semana.
Numa semana. Isto precisa-se de muitos anos, precisa-se de muito treino. Treinar com condições, às vezes, muito más, mas tem que se treinar. Isto não se pode faltar ao treino. O treino é diário, não é? E muitas das vezes temos que dividir o nosso dia de trabalho e na treinar de manhã, treinar no final do dia. É um atleta, quando tem um objetivo e quando quer ser algum... Além,
tem de trabalhar.
Tem de trabalhar.
Muito bem. Em relação a, voltando à prova, estou a ver aqui num auxiliar que me trouxeram, e muito obrigada, que das inscrições, há atletas de todo lado, basicamente.
Sim. Vamos ter atletas de todo lado. Vamos ter, nós queremos arranjar uma frente de prova engraçada, não é? Porque não tinha graça fazer uma prova que não tivesse uma frente com algum nome. Em princípio já temos alguns nomes que estamos a tentar já em confirmar, que vão estar presentes na prova, não é? E essa é uma das ideias.
Portanto, podemos dizer que serão os padrinhos da prova?
E padrinhos da prova serão muito... São os atletas de nome. Porque os padrinhos da prova, nós temos cá uma das nossas campeoníssimas, a Fernanda Ribeiro, que vai estar presente connosco. E pronto, ela...
Será a madrinha da prova.
Vai mais a padrinhar a prova, não é?
Muito nós bem. Nós não destinamos o nome padrinho e madrinha de prova como tradicionalmente se faz, porque... Nós também quisemos fugir um bocadinho o que era a tradição. Mas, de qualquer das maneiras, o Bruno falou com o Fernando Ribeiro, eu tive presente também, e 99,9% ela estará presente. Temos também outros atletas aqui em Penafiel, o Regalo também, que foi uma pessoa que fez uma carreira fantástica, o próprio Bruno também. Mas há nomes que nós queríamos divulgar, mas não podemos, porque eles estão... estão a ver se conseguem mínimos para campeonatos europeus, por exemplo, e só se calhar só dizer isto já se abre aqui o leque e fecha-se o leque, porque quem anda nestas andanças sabem mais ou menos quem são, E isso depois vai é aqui um constrangimento de quem eventualmente vem e não vem. E são estes nomes que às vezes abrilhantam a prova, mas também só no final é que são mais divulgados. E se eles também forem muito cedo divulgados, também podem afugentar outros. Portanto, no que diz respeito a equipas, equipas além de Santiago, que era obrigatório, não é? Salgueiros, Vizela, Lousada, Espinho, Marco, temos Forfor, Macieira, os Noturnos, Várzea de Felgueiras, Viana, e Viana é Viana Castelo mesmo, Alfenense, Barrosas, muitos individuais e alguns que eu até me esqueci aqui. Ou seja, nós não queremos ser diferentes de ninguém, não é? Porque é isto que acontece nas outras provas. O que queremos é receber bem as pessoas e que eles sintam que, ok, para onde eu quero vir aqui outra vez. Apesar de Santiago ser, não ser propriamente a pista do Parque da Cidade, que está fantástica e que ainda bem que já temos uma pista de atletismo, isto para dizer que Santiago não é propriamente plano. Não é? Portanto, é uma prova, como o Bruno disse, que tem alguma exigência. Sim, alguma exigência. Quanto àquilo que também disse há bocado e eu esqueci-me de falar... não sei se é o momento certo de dizer...
Pode avançar.
Pronto. Normalmente as provas de estrada, o convívio final não existe muito. Portanto, o que é que acontece? Normalmente as provas de estrada terminam, vamos ao pódio ou vamos ver os pódios e vamos embora. E o trail, normalmente, no final há sempre um petisco ou um convívio final. E para haver um convívio final tem que haver sempre uma comida, uma bebida... que cativem as pessoas. Portanto, o nosso espaço ali é um espaço fantástico, já o fizemos mais que uma vez. Acreditamos piamente que dia 1 de junho seja um dia parecido aos que nós temos tido agora, que está mais sol um bocadinho, mas às vezes somos surpreendidos. Então, no final, nós, todos os inscritos têm incluído na inscrição uma bifana e uma bebida de copo, poderá ser um sumo, poderá ser uma cerveja, depende depois das idades, e a partir daí quem quiser algo mais terá que pagar. Qual é o objetivo? O objetivo é não irmos embora, é estarmos ali um bocadinho, apesar de nós estarmos envolvidos também muito próximos das festas da cidade, vamos ter tempo para isto. Para que nós consigamos também conviver, acho que é muito importante.
E marcar a diferença também.
E marcar um bocadinho a diferença. Portanto, era essa a situação que eu também queria divulgar.
Muito bem. Uma mensagem aos participantes. O que é que gostavam de lhes dizer?
Venham
participar, serão bem acolhidos.
Serão muito bem acolhidos. Muito bem. Pelo aquilo que nós dissemos, pelo queremos ser ligeiramente diferente. E acreditem, para quem já esteve na organização, era muito mais fácil... dar a maçã no final e acabar. Era muito mais fácil ter o escalão de Benjamins e não fazer o Kids. Mais fácil em que aspecto? Logístico, era muito mais simples. Não estou a fazer uma crítica, estou a fazer uma constatação. Nós queremos fazer diferente. Sai muito mais de nós, né? Pede-nos muito mais de nós, mas acho que vamos marcar a diferença. Outra diferença que também que nós marcamos, e se quiserem depois confirmar no regulamento e nos flyers, nós temos uns prize monies, uns cash muito apelativos. O primeiro a geral são 250 euros. Temos também para veteranos, 4 escalões de veteranos e 2 veteranos masculinos e 2 veteranos femininos. Portanto, tem que ir, são 50 euros o primeiro classificado. Temos o escalão de júniores também, que também não é algo novo, mas já se vai praticando. Portanto, o júnior poderá não, tem também o primeiro classificado, são 40 euros. Temos uma meta volante, que isso sim não é muito usual, que nos vai acelerar um bocadinho a prova
no início,
em que o primeiro masculino e a primeira feminina que passarão e terão um cash também de 50 euros e a geral acumula com o meta-volante. Portanto, só aí acho que marcamos a diferença. A bifana e o copo de bebida também marca a diferença. A t-shirt está muito bonita. A medalha é segredo ainda. O seguro, toda a gente terá seguro. não faltarão agentes de autoridade na rua. E agora é esperar que o São Pedro seja simpático connosco.
Com certeza, está tudo praticamente preparado. Para terminar, uma palavra final a todos os vossos amigos, à organização, a quem está convosco nesta atividade, porque não são vocês os dois, apesar de ser vocês os dois, precisam de mais pessoas, obviamente. Que palavra para terminar é que lhes deixam?
Eu quero agradecer a todos que estão ao nosso lado. O meu muito obrigado.
Bem, em primeiro lugar, agradecer a quem confiou logo em nós desde o início, não é? E quando dizemos nós, eu voltei a dizer a mesma coisa: não havia atletismo em Santiago e não haveria depois a prova que aquilo está a acontecer se esta equipa, a direção, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal não achassem que era possível. Portanto, em primeiro lugar, para eles. Depois, as nossas famílias, porque estão sempre envolvidos nisto, ou porque falta tempo, ou porque vão ter que ajudar. Os sócios que estão se inscrever em massa, não só na caminhada, mas também na corrida. E agora é esperar que as equipas aqui também da zona de Penafiel, que também
se inscrevam,
porque nós gostaríamos muito que Penafiel e as equipas aqui próximas de Penafiel mesmo, que marcassem presença nesta corrida, porque isto, apesar de ser o centro social a organizá-la, o Centro Social fica em Penafiel, portanto, é Penafiel que está aqui, no fundo, a organizar alguma coisa. Portanto, nós quisemos também trazer para a freguesia, para o município, uma prova de renome e bem organizada. E, portanto, vamos nos pôr à prova e vamos ver o que é que vai sair daqui.
E vai tudo correr bem. É desta forma que terminamos então a nossa terra. Agradeço aos convidados e deixo realmente votos de boas corridas, já que é de corridas que se trata. Quanto a nós, prometemos voltar no próximo domingo com mais novidades positivas da região do Tâmega e Sousa. Continua então desse lado. Obrigada pela companhia. Fique bem. Tenha um bom domingo.